pode, Deus livre. Eu fui uma pessoa que eu sofri muito na minha vida, passei muito trabalho, nunca ninguém me respeitou, o jornal só queria era me publicar. Hoje em dia eu não quero nem saber, infelizmente, não tem condições.
Não gostaria de tecer comentários a respeito de uma série de nomes de pessoas, né? Só posso informá-la de que fui advogado dele e mais...
Eu ouvi falar baixando nele, eu sabia das coisas, só que, é, como diz o outro, cada um cuida de si, né?
O curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina apresenta Um Bandido Chamado Cinderelo.
Extra! Extra! Cinderelo ameaça mulher, atira em motorista e foge de caçada policial.
Federais prendem Cinderelo.
Cinderelo denuncia policiais corruptos da capital.
Bando de Cinderelo espalha horror na Vila Palmira.
Cinderelo troca tiros com a Polícia Federal.
Os crimes aconteceram nas décadas de 70 e 80, mas os moradores de Florianópolis lembram até hoje das histórias de Luiz Albertino Félix, ou melhor, de Luizinho Cinderelo.
Cinderelo é um marginal assaltante de banco da capital. Com o decorrer do tempo, vários assaltos e condenas, veio a casar na cadeia para diminuição de pena.
O Cinderelo era um cara que roubava, traficava, fazia um monte de besteirada. De vez em quando ia para a cadeia, saía, era o bobo da corte. Dizem as más línguas que o Cinderelo roubava para os homens. Mas até que lá um belo dia levaram o seu Cinderelo para uma cadeia especial lá em Curitiba. Aí dizem também as más línguas, não me comprometo, dizem que o Cinderelo virou Cinderela.
Isso porque ele era uma figura assim, que ele assaltava e sumia, não conseguiam pegar, e as assaltadas não queriam dar queixa. Tinha umas coisas assim, que nem suspeitas.
Neste programa, você vai ouvir relatos de crimes, saber como foi a infância do bandido, conhecer traços da personalidade e de como a imprensa criou o mito Cinderelo.
Extra! Extra!
Bando de Cinderelo espalha horror na Vila Palmira.
Temido por rufiões, cafetinas e frequentadores dos bordéis, porém idolatrado por meretrizes que lhes dão guarida e asseguram sua inviolabilidade, os bandoleiros do grupo de Luizinho Cinderelo continuam célebres na escalada que semeia sangue e horror por aquelas bandas.
Os crimes de Cinderelo apareciam com frequência na mídia, principalmente no jornal O Estado, que era o maior periódico de Florianópolis na época. As pessoas liam sobre as perseguições da polícia atrás do bandido, sobre as fugas da cadeia, e cada vez se interessavam mais por Cinderelo. Paulo Goethe foi um dos repórteres de O Estado que acompanhou a história do bandido.
É, a primeira matéria que eu fiz sobre o Luizinho Cinderelo foi em 82, se não me falha a memória. E foi decorrente assim, um amigo meu que era fotógrafo, Tarcísio Matos, trabalhava comigo no jornal, um dia chegou pra mim e falou assim, Paulo, precisamos resgatar uma história aí antiga que trata-se de um bandido da cidade, que a polícia sempre tem o cara como um cara perigoso, né? E esse cara tá foragido. E esse cara chama-se Luizinho Cinderelo.
Extra! Extra! Quando ainda era menor, por diversas vezes foi recolhido às delegacias, começando por pequenos delitos e terminando numa escalada vertiginosa, a ponto de ser considerado o inimigo público número um da sociedade catarinense.
A infância de Cinderelo não foi fácil. Ele nasceu na Vila Palmira, uma região marcada pela prostituição e pelos bordéis. Luizinho cresceu fazendo pequenos furtos com os amigos do morro. Quem conheceu Cinderelo fala dessa época.
Mário César Carvalho Brito, eu sou taxista. A mãe dele era da zona, né? E ele nasceu mesmo, foi lá na zona, né? Na antiga zona lá em Barreiro, né? Ele foi criado lá, né? Ele neném.
Meu nome é Jamil Felipe, eu sou advogado. Quando esse rapaz era muito jovem e tinha que ser deixado em casa sozinho porque sua mãe era uma lutadora, acredito que até nos dias atuais trabalha de cozinheira em bares e restaurantes, né? E esse rapaz tinha companhias no morro em que residia e, devido às más companhias, acabou vindo para o centro. E junto com essas pessoas, talvez participasse até de furto de apetrechos dentro de automóveis.
Meu nome é Manuel, sou comissário de polícia, conhecido como Boneca. tenho 27 anos de polícia, trabalhando em diversas delegacias, muito tempo na delegacia de Tóquio, foi onde eu conheci o Cinderelo. É um marginal igual a tantos outros que existem, com a sua trajetória começando ainda na pré-adolescência e que se desenvolve até o término de sua carreira ou o término de sua vida. Eu me recordo as primeiras vezes que ele deu entrada na delegacia, nas delegacias dos crimes e menores da época, 12 anos, 13 anos, de repente levado ao meio, né? Problema familiar, de pai, mãe, próprio meio de viver, e aí gostou, de repente, do que estava fazendo e continuou a sua carreira.
As notícias que saíam nos jornais ajudavam a aumentar as histórias sobre o bandido, mas muitas pessoas acreditavam que Cinderelo não era perigoso.
Era mais individual, ele mais alguma pessoa, só assim, que eu sabia não tinha uma quadrilha do Luizinho. Pelo que eu me lembro, basicamente, era esses assaltos a postos de gasolina, né?
Ele não matava simplesmente, ele sabia onde é que, por exemplo, gente que devia pra ele, gente grande, ele chegava e avisava com o dia que eu sei, ele chegava e avisava, eu quero meu dinheiro tal dia. Então, tal dia ele ia lá buscar. Ele ia lá, passava a mão no réu, colocava na cabeça do cara e dá meu dinheiro. E tinha que pagar mesmo, senão ele atirava mesmo. Não, ele não era perigoso. Ele só tinha que fazer era o seguinte, se ele, por exemplo, ele tivesse que roubar um banco, ele ia ali e roubava, ia lá e roubava mesmo. E se alguém se mexesse, ele tinha que apertar, porque já está, como diz outro, já está na merda, né? Na merda já está feita, então tem que fazer mesmo, pronto. Teve vários tiroteios com a polícia, mas duas ou três vezes, perto da minha casa também, fizeram, a polícia foi lá atrás dele, ele saiu de pinote, saíram atirando, ele também saía atirando mesmo. Por acaso, nessa época ele tinha uma bazuca, o tamborão saiu atrás dele, o tiro dele no volante, ele passou a mão na bazuca, deu um punhetaço que abriu. Uma bazuca, ele tinha sempre dois, três, um revólver pesado, ele sempre andou com carro, com arma pesada.
Extra, extra!
Cinderelo ameaça mulher, atira em motorista e foge de caçada policial.
Depois de ameaçar uma mulher no Morro da Coloninha, Cinderelo disparou um tiro contra um Volkswagen pertencente a Zacarias Luiz Mafra, com quem se desentendera. A polícia, fortemente armada, cercou Cinderelo no local, mas não pôde evitar que ele fugisse.
Esta é só mais uma das muitas notícias que a imprensa publicou e que ficou na memória do povo de Florianópolis. O taxista Mário dá a sua versão.
O Zacarias devia bastante coisa para ele, então ele disse: eu vou cobrar o Zacarias hoje porque o Zacarias também vem me deixando. Ele foi lá e cobrou o dinheiro dele. Não que ele fazia mal para o taxista, que esse cara também era um outro atrapalhão, tá entendendo? Muito atrapalhão mesmo. Havia muito rolo. Me estava devendo uma grana com você. Se eu estou devendo para você, eu tenho que pagar. Era até vou abrir jogo para você, você não me conhece mesmo. É sobre droga, muita droga.
Extra, extra!
Julgado, Luizinho Cinderelo foi condenado a 8 anos de reclusão por formação de quadrilha e assalto à mão armada. Cumpriu pena na cadeia pública quando em março do ano passado teve sua fuga facilitada ao ser levado por um carcereiro e um policial civil à casa de sua mãe em Capoeiras.
Dentro de várias passagens que houveram na polícia, uma ocorreu comigo, de 78, 80, se não me engano. Tinha um carro muito bonito, um Maverick. Uma noite, eles estavam na beira-mar e o Cinderelo passou por nós. Eles estavam num Fusca azul, descaracterizado. E quando ele deparou com a nossa viatura, que já era conhecida, que era da delegacia de tóxicos, ele fugiu de nós. Da beira-mar, nós fomos para Ramos Estreito, na frente da casa do advogado. Atravessamos a ponte, perseguição, aquelas loucuras de filme americano, tem polícia bandida. Sei que ele parou repentinamente numa determinada rua, no Estreito, pulou o muro de uma casa, bateu na porta. Aí eu e os dois policiais fomos lá pegando, trouxemos até a rua e veio o advogado dele. Naquela discussão, leva, não leva, leva. Eu consegui agendar no portão do advogado, porque o advogado não queria deixar levar o Cinderelo para a delegacia. Aí eu disse para ele: ó, agora tu fica com ele algemado aí que nós vamos embora. Aí o advogado se apavorou, né, cara, algemado no portão. Aí deixou. Não, então tá bom, leva, eu vou junto. Ele vamos Cinderelo. Quando chegou no centro, aí paramos o carro e fui dar uma revista no carro dele, né? Encontrei 4 sementinhas de maconha. E com aquilo, ele foi processado, foi autuado em flagrante, né? E pegou 3 ou 4 anos de cadeia.
As fugas de Luizinho Cinderelo deixavam os moradores da ilha curiosos. Afinal, como ele passava tanto tempo fora da prisão, mesmo tendo sido condenado? Os boatos que corriam na época falavam sobre corrupção e sobre amizades do bandido com gente poderosa da cidade.
Ele era o cara que ia preso no inverno e no verão a polícia soltava. A verdade tem que ser essa. Por quê? Porque no verão chegavam os gringos, chegavam as coisas boas, né? Então aí soltava. Alguma coisa tinha por trás disso. Eu não era, que não. Mas tinha alguém grande, bastante grande atrás das costas dele que aí ele roubava e trazia bastante roubo pro pessoal, né?
Não era cocheiro de prisão albergue. Então ele saía durante o dia para trabalhar. E à noite ele teria que se apresentar na cadeia para dormir, pernoitar. E ele foi preso uma vez ou algumas vezes durante o dia, por prática de furto e assalto. E ele se escondeu na cadeia dormindo.
Aí quando ele foi preso, eu fui lá, fiz uma entrevista com ele, na época eu trabalhava na RBS TV também, mas ele nunca confessou nada. Nunca confessou o envolvimento dele com o diretor da cadeia, sobre essas denúncias de que ele era favorecido para sair à noite. A própria polícia, a corregedoria da polícia abriu uma sindicância, né? Afastou o delegado do presídio, né?
A última vez que ele foi preso, a polícia já estava em cima dele. Ele estava dormindo com uma 765 carregada debaixo do travesseiro. Se ele passa a mão na arma, a coisa ia ser feia. A polícia foi matar ele ou ele matava a polícia, né?
No próximo bloco, você vai ficar sabendo como era a vida pessoal de Cinderela e a origem do apelido que criou o mito. A origem do apelido que deu fama a Luizinho continua até hoje sem explicação, mas todos arriscam um palpite.
O jornal, a imprensa fez dele um rapazinho muito bonitinho, muito, né? Era um príncipe, né? Então botaram de Cinderela. Era um homem, veja, se fosse mulher seria Cinderela, não Cinderela.
Eu não sei por que chamava Cinderela. Pelo que eu sabe, ele nasceu, foi lá na zona, né? Na antiga zona lá em Barreiro, né? Mas por que era Cinderela, eu também não sei não. Nem sei por quê.
Devido às más companhias, acabou vindo para o centro. E junto com essas pessoas, talvez participasse até de furto de apetrechos dentro de automóvel. Em uma dessas oportunidades, teria deixado cair o seu sapato, o qual foi encontrado no dia seguinte ou dias após, né? Então designaram ele como o Cinderelo, porque a história da Cinderela todos nós conhecemos, né?
Ele possuía muita denúncia a ser feita, né, com relação ao diretor da cadeia pública na época. E a denúncia dizia o seguinte, que essa pessoa soltava o Luizinho à noite, ele praticava os assaltos e aí o diretor ficava com um percentual desse. Talvez daí tenha surgido o apelido Cinderela, porque escapava à noite. E uma outra versão para esse apelido é que ele era um cara bem dotado fisicamente, um cara bonito, tinha um corpo bonito e tal. Isso as mulheres diziam, né? E talvez por isso também tenha surgido o apelido Cinderela.
Isso, porque ele era uma figura assim, que ele assaltava e sumia, não conseguia pegar, e as assaltadas não queriam dar queixa.
Cinderelo tinha algumas manias que o deixavam ainda mais popular. Era amigo dos taxistas, tinha obsessão por carros velozes e por mulheres. Daí sua fama de galã.
Só meu amigo taxista, como ele era amigo do pobre, mas eu nunca vi falar, a casa do pobre ficava aberta, eu nunca vi falar que ele mexia em alguma coisa com a casa do pobre. Ele roubava rico, pra mim até era uma boa pessoa. Porque ele também não era um guri muito feio, não, apesar que não era chegado em homem, né? A obsessão dele era carro branco e tinha que ser Maverick, carro violento. Ele era um baita de um piloto. Eu que sou motorista, a gente conhece quando o cara é bom motorista. Maverick, ele rebaixava e era difícil pegar mesmo, porque ele era bom volante.
Uma das namoradas conta como foi o primeiro encontro com o bandido.
Eu conheci ele numa carona até. E uma carona, ele estava no pé do ouvido, assim, a duas debaixo do banco, caco de bala. Eu disse, ai meu Deus, sei que eu sou merengue. Aí mandou um outro, aí a gente teve um encontro, e cruzando, daí ele passou com o carro todo baleado, parou o carro, tirou a camisa, botou em cima do banco para me sentar, porque estava cheio de caco de vidro. Aí a gente começou a curtir. Ele é apaixonado por mim.
Foi 2000 que eu tô cachorrinho moreno, os lábios bem carnudos, bonito assim, com a foto. Galinha também.
Tem galinha. Ah, a gente tem sim, mas fez o quê? E também agora deu, né? Agora também não quero mais.
A mesma namorada diz que ainda sofre com o ciúme doentio de Luizinho.
É um cavalo da vida. Mas ele preso não. Ela virou um caco. Ela era um cara trouxa que voou. Virou um caco. Ele me pegou, ele ó.
Estúpido, pegou um pedaço de pó com o meu braço. Cavalo dele. Porque não queria que eu fosse no barzinho. Dá licença. Ele disse, ele não quer que eu fique ali porque tem um outro carinha. Aí os carinhas ficam olhando o quarto, né? Aí eu fui pro outro bar e ele foi atrás de mim. Aí deu briga.
Não deixa namorar com ninguém. Não quer que eu curta com outros caras. Só tem que ser com ele.
Mas daqui um pouco assim, de noite, chega de noite assim, ele já aparece na minha frente. É um zumbi, não vem com isso, eu não gosto dele. Eu não suporto ele.
Extra! Extra! Luizinho Cinderela, ao ser apresentado à imprensa para uma entrevista coletiva, não quis falar e alegou.
Vocês bagunçaram comigo?
Entre as poucas coisas que disse, frisou.
Ah, escolhi a Polícia Federal para me prender porque a civil e a militar não tinha jeito.
Apesar da imprensa ter taxado o bandido de perigoso, muitos achavam que Cinderelo não passava de um guri atrevido.
Praticamente todos os dias tinha alguma manchete sobre ele e se criou uma mística ao redor da imagem dele como um assaltante sedutor, um assaltante que as mulheres gostavam, que ele invadia os apartamentos para seduzir as mulheres e que na verdade era tudo uma mística, porque na hora que prenderam o cara ele era um manezinho como qualquer outro. Mas durante muito tempo foi usada essa mística para vender jornal.
Ele se tornou conhecido por quê? Porque a própria imprensa que fez dele o ídolo. Com isso, ele foi se achando realmente que era o ídolo, porque dele foi feito o Robin Hood.
Eu cheguei à conclusão que o Luizinho, na verdade, era um bandido pé de chinelo. E sabe que muitas vezes a própria imprensa noticiou equivocadamente, né? E a conclusão que eu cheguei era essa, ele não chegava a ser um cara perigoso, e nem chegava a ser esse Robin Hood que as pessoas tentavam passar essa imagem, né? Pra mim era um bandido, um ladrãozinho qualquer. Conversava com pessoas que tinham conhecido ele desde a infância e tal, e todo mundo colocava que ele era um bom rapaz, né? Que era um cara normal, tranquilo, que não era violento, e não tinha essa conotação que a polícia tentava passar para a população através da imprensa. É, eu acho que a imprensa, de uma certa maneira, contribui, porque ela não... Nesse particular, não vai muito ao fundo das coisas, sabe? Aceita a versão da polícia como se fosse uma versão total, né? E, na verdade, ela é parcial, é só um lado que está falando, né? Um advogado, Jamil, se não me falha a memória também, ele tentou modificar essa imagem do Luizinho Cinderela perante os meios de comunicação. Ele me chamava, ele me telefonava, esse cara disse, pô, nós temos que mudar a imagem do Luizinho e tal, e me serve de informações toda semana, então eu tinha matéria sobre o Luizinho toda semana.
Segundo o repórter Paulo Goetti, o advogado Jamil armou o casamento do Cinderelo dentro da prisão, na tentativa de melhorar a imagem do bandido.
O advogado fez uma encenação toda, foi lá, montou um circo dentro da penitenciária, fez o casamento do Luizinho Cinderelo, né? Eu fui lá cobrir o casamento do Luizinho, né?
O único bandido que eu ouvi falar que casou dele na cadeia foi ele. Não testemunha tudo. Isso aí eu vi porque eu passei até na televisão e tudo, né? Na época do programa do César Souza, se eu não estou enganado até.
Ah, casou com a cunhada da minha irmã. Aí tu vê que eles estão casados ainda, que ela é uma tragédia querendo separar e não quer ir, assim, mesmo que ela tenha alguma herança.
No último bloco, você vai acompanhar o que Cinderelo anda fazendo hoje em dia. Direito Fernando Luiz Soares de Carvalho se surpreendeu com uma carta de agradecimento escrita por Luizinho, quando o bandido trabalhava na tipografia da penitenciária, fazendo encadernações. A carta dizia: prezado senhor, na paz da amizade, confeccionei esta pasta, a qual desejo de coração que Vossa Excelência aceite. Doutor Fernando, o máximo foi feito pelo senhor em prol do meu bem. Fico intrinsecamente agradecido pelo desejo de Vossa Excelência de que eu passasse o Natal junto de meus entes queridos. O senhor muito me ensinou, me compreendendo, dando-me uma oportunidade que tanto careço. Um feliz 83 para o senhor e toda a sua família. Com alta estima, Luiz Albertino Félix.
Extra! Extra! Segundo Cinderelo, muitos crimes que não chegou a praticar lhe foram imputados. Porém, o estigma que se formou em torno de sua imagem lhe colocou em condições desfavoráveis.
Antes dele ser preso, havia uma coisa muito engraçada na cidade, né? Todo e qualquer tipo de assalto que acontecia, a polícia atribuía a Luizinho Cinderelo. A mãe dele cansava de procurar a gente e dizia, olha, não é isso, não é verdade, a polícia está colocando muita coisa, coloca o Luizinho como uma pessoa perigosa, ele não é, como uma pessoa violenta, ele não é violento. E me parece que realmente foi isso mesmo, ele fez, de todos, vamos supor, de 100 assaltos que a polícia dizia, ele fez 3 ou 4.
Nunca tomei conhecimento dele ter matado alguém.
A casa do pobre ficava aberta, nunca ouvi falar que ele mexia em alguma coisa do pobre. Ele roubava rico. Se tivesse que roubar, ele queria que ele roubava rico, não pobre, né?
Porque muitas pessoas me dizem assim, não, ele é um bandido tipo Robin Hood, ele rouba dos ricos para dar para os pobres, né? Mas isso não é verdade. Eu nunca ninguém me disse, não, ele roubou e distribuiu aqui pra gente. Não, nunca teve isso. Porque na verdade, o que o Luizinho praticava era assim, era fazer assaltos para depois gastar com farra, né? Mulheres, andar de carro, bebida, essa coisa toda.
Hoje, Cinderelo está em liberdade condicional e vive num apartamento com sua mãe. Aos 43 anos, ele está desempregado e diz que passa os dias dormindo. Ele compara o crime a uma grande paixão que um dia simplesmente acaba. Cinderelo preferiu não gravar nenhum depoimento porque ainda teme alguma represália da polícia. Este programa foi produzido para a disciplina de rádio documentário do curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina. Produção e edição dos alunos Carline Piva, Carolina Cordioli, Cristiano Vogel, Elizabeth Francio e Roberta Schwinzer. Supervisão da professora Maria José Baldessar. Locução de Áureo Moraes. Participação especial de Fabiana Diniz, Cristiano Vogel e Alcides Alves. Técnica de Alcides Alves e Rogério Machado. Para a edição do programa foram utilizadas notícias do jornal O Estado da época.
É com orgulho que eu digo sobre a égide do cabotinismo, o fato de existirem outros comentários desairosos a respeito desse rapaz, né? Me surpreende muito porque se trata de uma pessoa gentil. Estou sendo procurado por uma jovem de nome Roberta, que gostaria de falar a respeito de um dos meus clientes do passado.
E como é que ele é assim? Será que ele atende gente legal?
Ah, eu acho que sim.
É?
Ele é gente boa?
Não tem função, hein? Não, é animal. Se vocês falam com ele, ele é melhor do que vocês falam com ele.
Pois é, mas a dona não deixa a gente falar com ele.
Cansaram conhecer ele já era, Cinderela?
Já. Mas fala que vocês chegaram de legal, assim.
Ah, é? Porque a dona Edi disse que não, que o negócio de empresa, que não sei o que, que não sei o que. Aí mora lá.
Ele disse que morava aqui, né?
Ela disse.
É, disse que morava
só com a dona também.
Sim. Galinha também.
É.
Galinha.
Ah, mas não dá pra dar muito mole, né? Pra
outro
galinha.
E ele não pensa, tipo, arranjar um emprego, uma coisa assim?
Ah. Dizem as más línguas que o Cinderela roubava para os homens. Tá, depois cuidado com esse para os homens aí, né? Não quero meu nome em bocas de Matildes.
Vocês bagunçaram comigo?
É só uma curiosidade. Por que que isso já se conhece Cinderela, pelo menos? Não, só essa, né? Porque a gente disse, será que ele deixou o sapatinho no lugar?
É, sabe o que é? Você está gravando aí?
Não. Só uma coisa, Luizinho,
Não, eu tô gravando, meu Deus.
The rivers are...